UEL FM Notícia.
Boa tarde, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Confira os destaques da UEL e da Cultura. Universidade deve definir homenagens a Nitz Jacon para 2024.
Mestranda em comunicação da UEL, Larissa de Menezes Alvanha, defende dissertação em casa de candomblé de Londrina.
Servidor aposentado do Hospital Universitário, Milton Cavalieri, transforma em livro Hobby da Escrita e lança obra de contos. Vamos sortear exemplares. Casa Madá funciona presencialmente só até sábado e tem promoção.
UEL FM Notícia.
UEL deve definir homenagens a Nitz Jacon para 2024. O corpo da criadora do Filo e ex-vice-reitora da universidade foi enterrado nesta manhã em Arapongas.
A reitora Marta Fávaro compareceu ontem ao velório, disse que perder um ser humano extraordinário como Nitz é sempre muito doloroso e o que nos deixa reconfortados é que a história dela ultrapassa qualquer perda. A Universidade Estadual de Londrina é muito grata pelo exercício, pela resistência, pela disposição, pela alegria e pela potência que ela trouxe à cultura, porque o nome dela reverbera em todos os espaços. Quando se fala em cultura, em expressão, em resistência, o nome da Nitz é reconhecido nesses espaços. Essa declaração da reitora Marta Fávaro foi dada à Folha de Londrina. A reportagem completa hoje na Folha, também no portal O Bonde, traz outros depoimentos bem bonitos de amigos e de pessoas que conviveram com Nitz Jacon. A UEL FM, a diretora da Casa de Cultura da Universidade, Marta Dantas, disse que, sem dúvida, para o ano que vem, homenagens devem ser feitas. Na entrevista à Folha, a filha de Nitz, a antropóloga Gisele Jacon de Araújo Moreira, conta que há alguns anos a mãe vinha sofrendo os efeitos do Alzheimer. Nem sempre reconhecia as pessoas, mas viveu cercada dos animais de estimação que tanto amava, cachorros e gatos, na casa que amava. Nitz era cuidada pelo filho Orson, o outro filho Fernando, que vive na Europa e também trabalha com as artes, chegou para o velório e o enterro da mãe. Nitz morreu na terça-feira em casa, aos 88 anos, segundo a filha. Nos últimos dias, a mãe teve infecção que virou septicemia e pneumonia e morreu em decorrência dessa crise de pneumonia e crise respiratória.
Mestranda em comunicação da UEL, Larissa de Menezes Alvanha, defende dissertação em casa de candomblé de Londrina. Foi no começo deste mês. Para ela, uma forma de construir pontes da academia com o território do terreiro.
Olá, Patrícia, tudo bom? Bem, fazer uma defesa, né, de dissertação de mestrado numa roça de candomblé, né, significou muito, né, uma vez que o trabalho foi todo sobre, né, a roça de candomblé, a comunidade tradicional de matriz africana, o Ilha Xaupomim, né? E ter esse momento de defesa, esse ato simbólico acadêmico, né, numa roça de candomblé, né, é trazer pontes, fazer pontes, traçar pinguelas, né, da academia em um território de terreiro, né, em um lugar de terreiro, né, em uma comunidade tradicional de matriz africana. Então eu acho que o poder simbólico que essa defesa traz, né, da aproximação da academia com uma comunidade tradicional de matriz africana em Londrina, é muito importante, né, visto que muitas vezes a academia fica reclusa a comunidade acadêmica, né, faz trabalhos sobre outras comunidades, né, mas não tem as suas defesas nesses territórios, né? Então eu acho que essa defesa num território de candomblé significa muito, é um passo muito importante, né, da academia, fazendo parte também, né, de uma comunidade tradicional de matriz africana.
Larissa conta como começou sua história com o candomblé.
Em novembro, né, de 2018, né, eu fui participar de uma conversa sobre direito de povos de terreiro, né? E a mãe Omin, né, chegou até mim sabendo que eu era fotógrafa, né, com um convite, né, para eu fotografar a casa dela, né, a festa de Oxum e Oxóssi, que marcaria a festa de 30 anos da casa em dezembro de 2018, né? E naquela época, né, eu nunca havia frequentado uma casa de candomblé, uma comunidade tradicional de matriz africana de candomblé, né? E eu havia passado antes por outras comunidades tradicionais, que era Umbanda, né? Mas eu nunca havia frequentado ou visto, ou não sabia mesmo, né, o que era um candomblé, o que eram os orixás, né? E a mãe Omin chegou até mim, né, e pediu para eu fazer o registro fotográfico e videográfico dessa festa, e eu fiquei realmente muito nervosa, né? Tentei fugir várias vezes desse compromisso, né, de realizar esse compromisso fotográfico, mas as palavras não vinham para dizer para a mãe Omin, né? E eu tentando dar desculpas que eu não conhecia, que eu não sabia como era, né? Eis que a mãe Omin chega em mim e fala assim: minha filha é muito calma, né? Fica tranquila, né? Sinta e fotografe, né? E eu fiquei assim muito mexida com essas palavras de sentir e fotografar essa cerimônia, né? Essa celebração, né? E eu fiquei assim realmente muito tocada, porque sendo fotógrafa há mais de 15 anos, né? Eu sempre ouvi dos meus mestres, de grandes professores e fotógrafos, assim, tipo, aprenda a técnica, aprume o olhar, né? Construa sua própria narrativa poética, mas não sentir a fotografia, né? Sentir o que você vai fotografar, né? E fotografar, né? Então foi um momento, assim, muito simbólico e poderoso para mim, né? Que desde desse dia, né? Desde dezembro de 2018, eu venho fotografando todas as cerimônias, né? Todas as festas do candomblé, todas as festividades, né, como também eventos, né, e rodas de conversas, mesas redondas, né, lá no Ilê Axé Opomim, né. E em janeiro de 2020, né, eu me iniciei, né, no Ilê Axé Opomim, na comunidade tradicional de matriz africana Ilê Axé Opomim, Kamanhã Omin, Kaiazinha de Oxum e Kamanhã Odé, né, enquanto filha de santo. Então hoje, né, além de ser uma fotógrafa de terreiro, né, de realizar esses registros de fotografia da minha comunidade tradicional de matriz africana, eu também faço parte dessa comunidade, né. Eu sou uma Iaô, né, uma pessoa, né, novinha no santo, tenho somente 4 anos de santo, né, que tem o agô, né, a licença para fotografar essas festas que são tão importantes para a gente, que são as celebrações dos orixás.
Ela explica o teor da dissertação.
Bem, Patrícia, o meu trabalho, né, de dissertação, que tem o nome, né, Poéticas de Terreiro, uma cartografia ancestral com Ilê Axé Opomim, né, se propõe, né, a ser um trabalho que tem, quanto sua base epistemológica, todo um pensamento decolonial, né. Eu só utilizei autores, né, do sul global, né, enquanto brasileiros, latino-americanos e africanos, né, para compor essa relação simbólica, né, do imaginário, da construção do imaginário simbólico de terreiro, né, nas bases da filosofia Nagô, né, na construção de qual a importância da ancestralidade nesses territórios, né, que é uma base constituinte desses territórios, são ancestralidade, né, e como a ancestralidade é carregada, né, de conhecimento, de sabedoria, né. O trabalho surgiu, né, como um desdobramento da cartografia sentimental, né, da Sueli Ronick, né, e se desdobrou nessa nova metodologia que eu estou criando, né, que é a metodologia da cartografia ancestral, né, que traz ancestralidade para o centro das discussões, né.
A fotógrafa e integrante da comunidade do terreiro Ilê Axé Opomim, Larissa de Menezes Alvanhã, que defendeu no início de dezembro a dissertação de mestrado na Casa de Candomblé. A orientadora, a professora Mônica Kazeker, do mestrado em comunicação, comenta.
Levar uma banca, né, de mestrado para um território de terreiro significa que a gente está levando também essa conexão entre pesquisa e extensão de uma maneira quase que orgânica, né? A gente leva a banca, mas a gente também se apropria daqueles saberes, né, daquele ambiente, daquelas pessoas que são pessoas dotadas de saberes que a gente não tem na universidade. E essas pessoas, elas se tornam também referências para nós. Então, é como se a gente tornasse o terreiro uma extensão da universidade e, ao mesmo tempo, acolhesse esses saberes e esses sábios, né, esses conhecedores. Então, foi para nós uma experiência muito importante estar com a Larissa na defesa lá no terreiro da Mãe Omin e ter a participação da Mãe Omin em todo o processo, na verdade, que foi um processo muito íntimo, né, a participação da Mãe Omin nessa pesquisa, que foi uma pesquisa experienciada no terreiro e que envolve o acervo fotográfico, o registro histórico desse terreiro, que é o mais antigo da cidade, né? Está completando 35 anos agora em dezembro, então para nós foi uma honra.
Mônica Kazeker.
Bom, para nós que somos de uma linha de pesquisa, né, que busca decolonizar a universidade, que busca decolonizar o conhecimento científico, para nós é uma tendência. É, não dá para dizer que é uma tendência em toda a universidade, mas para uma parte da universidade, sim, né? Existe esse movimento, que é um movimento de desconstrução e também de, digamos assim, de descortinamento, né? De todos os processos que contaram uma história, que trouxeram um tipo, só um tipo de construção de conhecimento. E a gente busca, então, quebrar um pouco isso, né? Romper, de certa forma, com essas distâncias, né? Entre alguns grupos populacionais, alguns segmentos da população e da sociedade que não estão representados nem estão sendo protagonistas, né? Da produção científica. Então, na medida em que a gente se aproxima do território indígena, se aproxima do território do terreiro e outros territórios, né, que a gente poderia enumerar, a gente está fazendo esse movimento de certa forma, reparação e de descortinamento de todos esses processos que foram ocultados, né, na construção científica, na construção do saber, na universidade e na sociedade em geral.
Professora do Departamento de Comunicação da UEL e do Mestrado em Comunicação, Mônica Kazeker. Tem uma matéria bem bacana também sobre o tema na agência UEL, 14 de dezembro de 2023, Editoria Ciência, do portal Perobal.
Programação Cultural.
Baile de Natal hoje a partir das 19h no Espaço Vila Rica, ingresso R$ 70,00, mas vale a meia entrada solidária também para quem levar um brinquedo novo ou usado. No Instagram da UFM, @UFM, tem sorteio para essa apresentação nos nossos stories. A Casa Madá funciona presencialmente só até sábado e tem promoção de produtos e artes. Ouça Janaína Orlandi, que produz lindas mandalas.
Oi, eu me chamo Janaína e estou aqui para dizer que a Casa Madá, que funciona como loja coletiva e galeria de arte há 8 anos aqui em Londrina, ela está encerrando um ciclo. E a casa que funciona há quase 4 anos, ali na Avenida Carlos Gomes 145, ela vai estar aberta nesse endereço até o dia 23 de dezembro. E após esse período, o atendimento da loja, né, e todas as artes do nosso coletivo de artistas vai poder ser visto pelas nossas redes sociais e pela loja online. Então, eu estou aqui para fazer um convite para quem não conhece e também para quem já conhece, né, a Casa Madá, para aproveitar esse período aí até o dia 23, para fazer uma visitinha para a gente e conferir os produtos das nossas marcas, que são 100% autorais de artistas aqui da região de Londrina. E muitas dessas marcas estão com desconto especial para esse período de Natal, que vão de 10% até 50%. Tem marca que colocou 50% de desconto nas suas peças. Até sexta-feira, dia 22, o horário de atendimento lá da Casa Madá é das 13 horas até as 18. E no dia 23 do 12, né, no sábado, aí, véspera de Natal, a gente vai estar aguardando vocês das 10 da manhã até as 2h30 da tarde. Então passa lá para ver as peças lindas que a gente tem. São verdadeiras obras de arte dos nossos artistas aqui de Londrina. E toma um cafezinho com a gente. Lembrando, né, quem não acompanha ainda a gente pelas redes sociais, o Instagram da Casa Madá é casa.madá e da loja Madá, para conhecer os produtos que estão disponíveis na loja, é @lojamadacoletiva. Esperamos a visita de vocês, seja no presencial ou no online.
Janaína Orlandi, artista integrante da Casa Madá. Lembrando que sábado é o último dia de funcionamento da Casa Madá. Depois, só nas redes sociais para encomendas e compras. A loja física fica na Avenida Carlos Gomes, número 145. E agora vamos a uma reportagem da Heloísa Gonçalves, com servidor aposentado da UEL, que está lançando o livro de contos. No final tem sorteio de 4 exemplares.
Milton Cavalieri é servidor aposentado do Hospital Universitário da UEL. Ele trabalhou como técnico administrativo na farmácia do hospital de 2008 a 2018, até se aposentar. Antes disso, a função tinha almoxarife como nome, na época em que Milton trabalhava no restaurante universitário da UEL. Desde a fundação, em 1998 até 2008, ele era um dos responsáveis por organizar o almoxarifado, conferir o estoque e registrar o inventário de mercadorias. Nos momentos de intervalo, ele se sentava debaixo das árvores próximas ao restaurante e realizava sua verdadeira paixão, escrever. O hobby de Milton, de 20 anos atrás, resultou na publicação de seu primeiro livro no ano passado, intitulado Segredos de um Símbolo e Outros Contos. Publicado pela Literis Editora, o livro contém 11 contos, que misturam temas da mitologia e atualidade de maneira trágica, cômica e psicológica. Milton escolheu uma das histórias para descrever o enredo, que acompanha a vida de uma mãe, Selena, seu esposo, Nelson, e a filha pequena e doente, Larissa. O título é Na Fronteira da Consciência, Suplícios de um Querubim.
Se trata de uma abordagem incisiva para vítimas do tabagismo, focando a arrogância da personagem fumante que reluta contra a medicina de forma irracional por acreditar que o cigarro é inofensivo à saúde de quem vive em sua volta, no caso a filhinha e a gravidez. Seu esposo é proprietário de uma lavoura de tabaco e está sendo processado porque o filho de um empregado foi contaminado pelo manuseio das folhas. Os castigos, prejuízos financeiros e perdas familiares lhe servirão como um alerta para mudarem de cultura.
Além do livro Segredos de um Símbolo e Outros Contos, que já foi publicado, Milton tem um romance histórico em análise pela Literis Editora. Ainda sem nome definido, a obra foi finalizada por ele no ano 2000. 4 anos depois, em 2004, a estagiária da UFM, Roberta Nunes, hoje atual diretora executiva da Vectra Construtora, entrevistou Milton pelo seu trabalho no restaurante universitário da UEL. Ao longo da conversa, o servidor mencionou sua mania de escrever, como o próprio descreve, e Roberta se aprofundou no assunto. Confira a entrevista feita pela ex-estagiária, a jornalista formada pela UEL, Roberta Nunes, com Milton Cavalieri, 19 anos atrás.
Todos nós é o mesmo objetivo, é receber mercadoria, é controlar estoque e prazo de validade, todas essas coisas, se distribuir para a cozinha de acordo com o cardápio diário, né?
Recebendo... Aqui é o estoque?
É, aqui é o estoque.
Mostra pra gente um pouco, Milton, o que tem aqui?
Aqui, em geral, é a maioria dos produtos que são consumidos no restaurante.
O que, por exemplo?
No caso, o arroz, o feijão, o macarrão, os farináceos, os molhos.
É bem organizado aqui,
não,
né?
É bem organizado, sim. Nós fazemos o possível aqui, apesar de que o espaço, como você dá para perceber, ele é pequeno, né? Ele é bem restrito.
E além do trabalho aqui, você tem outras atividades, eu imagino.
É, além do trabalho, eu tenho essa mania de escrever, né? Então,
mania.
É mania, né?
Por que mania? Você não consegue controlar?
É, realmente, eu não consigo me controlar. Seria, ser bem claro, não convencido, mas eu já tentei, por incrível que pareça, né? Eu já tentei, né, várias vezes. O tempo passa, as horas passam, quase que despercebidas os olhos da doce Aline, que se emoldurara, na janela do quarto, olhando a lâmina.
Mas eu descobri que não adianta, né? Essas coisas não adianta fugir, porque ele é inerente, né?
Eu penso assim, que eu nasci com isso, não sei se vai ter algum retorno no futuro, claro, eu espero que sim.
Sobre o que você escreve?
Eu acredito, né, como ninguém ainda fez uma crítica assim, bem, bem especial sobre aquilo que eu escrevo, eu acho que eu estou voltado mais para o lado de romance.
Você já escreve desde quando? Desde criança?
Bom, não tão desde criança, porque eu era um pouco preguiçoso na escola, né? Nunca fui assim de estudar. E aí, sabe, os anos foram passando e a gente vai, felizmente, né, criando um pouquinho de juízo. Aquela história de escrever, ela vinha assim, como se fosse me corroendo por dentro, mas no bom sentido, né? Não era uma coisa ruim. Avante, avante, avante. Avante, bravíssimo estrangeiro.
Vamos rir de Mussolini, esse farabuto sem coração, maledeto Mussolini.
E volta e meia, eu brincava, tinha um caderno lá, sempre tinha um caderno, eu escrevia algumas coisinhas, sempre colocava título para que eu não esquecesse. Mas eu fui escrevendo mais voltado para a emoção, né? Aquilo que eu estava sentindo. A história, ela surgiu e eu fui testar, ver se realmente eu tinha fôlego para escrever mesmo, passar aquilo da minha mente para o papel. Inclusive, eu não tinha máquina de escrever, né? Menos ainda computador na época, e eu escrevia à mão, né? Em papel ao maço, assim, né? Tem até os primeiros manuscritos lá, tem tudo lá na mão, né? As páginas. E tudo aquilo que eu escrevia, eu ia escrevendo, era como se eu tivesse uma câmera na mão. Avante, avante, avante. Avante, bravíssimo estrangeiro. Vamos rir de Mussolini. Esse, todo o diálogo, assim, quase a maioria do diálogo do livro, ele está assim, como se eu tivesse com uma câmera na mão.
Sobre, né? O que é o livro?
O livro é o seguinte. Se fosse assim, na mão de um grande escritor, seria uma trilogia, que ele teria composição de 3 livros. Mas eu peguei uma parte onde eu situo os personagens num período assim muito importante da era contemporânea, né? Quer dizer, a era mais negra que nós já tivemos, que foi a Segunda Guerra Mundial.
Você começou a escrever quando?
Bem, a história, ela surgiu assim, eu vou dizer com toda sinceridade, mais ou menos há 20 anos atrás, né? Foi há 20 anos atrás, a história. Só que eu abandonei. Aí eu voltei a escrever, aí fui escrevendo e vi que realmente o fôlego ainda estava lá dentro. Ele só estava empacotado.
Alguém já leu o teu livro?
Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, né? Só a professora que eu tive coragem de dar para ela corrigir, depois de uma certa insistência da minha parte. Ela foi muito fantástica naquelas informações que ela passou para mim, que eu jamais deveria ter ficado calado mais tempo. Ainda pensativa, Aline volta à cama depois de dar uma breve olhada no quarto das crianças. A seu lado se encontra Bruno, que dorme sonhando com as portas do... Porque para mim, cada palavrinha dessa tem um significado fantástico. É como qualquer obra que alguém faz, né? Mas esse significado não pode ser só para mim, né? Meu nome é Milton Cavalieri, eu tenho 49 já, pendendo para os 50. Trabalho aqui no almoxerifado do restaurante da universidade há 6 anos, desde quando abriu. Gostaria de ser escritor, né? É lógico, a gente quando escreve um livro, as pessoas dizem que a gente é escritor, mas não é bem assim, né?
Entrevista de 2004 da jornalista Roberta Nunes com o escritor e antigo servidor da UEL, Milton Cavalieri. Na época, Roberta era estagiária da UEL-FM. Os trechos que o autor leu ao longo da conversa são do romance histórico que está em análise pela Literis Editora. A previsão é que no ano que vem a edição comece. Com o valor arrecadado pelas vendas, Milton espera promover ajuda assistencial para instituições que precisam, como o Hospital do Câncer de Londrina. O primeiro livro do escritor, Segredos de um Símbolo e Outros Contos, está à venda online por R$ 53. Heloísa Gonçalves para a UEL-FM.
Aqui na rádio você não vai pagar nada. Milton Cavalieri destinou 4 exemplares para você que acompanha a UEL-FM. 1 exemplar por ligação direto agora para o 3348-5027. 3348-5027. Com essa informação, a gente se despede de você. O UEL-FM Notícia volta amanhã. Uma boa tarde e até lá. Tchau.
UEL-FM Notícia.